Comadre, alô, comadre, se achegue. Tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou o Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é: comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Alô, tranqueira! Vai assuntando aí, porque a prosa de hoje é com o músico instrumentista Pedro Vaz, um paulista de nascimento, mas goiano de coração, que depois de viver o mundo da guitarra e da percussão, foi fisgado pela viola caipira e desde então vem explorando universos musicais diversos e colecionando grupos de referência como Cega Machado, Caboclo Roxo, Banda Judas, Encontro Violado e Orquestra Roda de Viola. Também tem gravado CDs e realizado importantes shows e workshops no Brasil e no exterior. E para celebrar seus 10 anos de viola caipira, Pedro Vaz lança seu primeiro álbum autoral, Dê Espaço ao Tempo. De cunho instrumental, o álbum nos convida à imersão em paisagens, tempos e espaços distintos. Arô, Pedro Vaz, seja muito bem-vindo ao Cachaça, Prosa e Viola.
Olá, Luiz, tudo bom? Olá, ouvintes aí do podcast. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês.
Que isso, rapaz, o prazer é todo nosso. E só para fazer jus ao nome do programa, vamos ali tomar um golinho para molhar as palavras e começar a nossa prosa.
Isso aí.
Já voltemos, é dois palitos.
Pra vocês eu vou. Eu só trouxe coisa boa. Foi meu sertão quem mandou.
Ah, não falei pra vocês que eram dois palitos? Então, voltamos já pra começar a nossa prosa. E aí, Pedro, conta pra gente a sua trajetória musical, a sua história com a música. Como é que tudo começou?
Então, eu comecei a me interessar por música bem cedo na infância. Eu já despertava, assim, meus brinquedos já eram uma bateriazinha, uma guitarrinha, essas coisas assim. É, minha família sempre incentivou, apesar de não ter uma tradição musical, né? Mas sempre incentivou bastante. E aí, ao longo do tempo, fui conhecendo, né, os instrumentos, a música, fazendo uma aula aqui, outra ali, tendo experiência, né? E aí já no começo da adolescência já tava tocando, aí comecei a ter banda, e aí fui desde então já sabendo, né, sentindo que esse seria o caminho a ser trilhado aí, né? Então comecei tocando violão, tocando guitarra, depois tocando percussão, tive algumas bandas, até que em 2017 eu conheci mais a viola, assim, já conhecia um pouco através de alguns amigos, mas tive um contato mais próximo, né? Minha família, a família do meu pai é paulistana, então não tem muita referência de música caipira, de viola e tal.
Entendi.
E a família da minha mãe, que é goiana, que apesar de ser bisneto de tropeiro, então tem, assim, uma coisa dessa ligação com a roça, né? Minha avó conta que os primos dela, os tios, tudo era sanfoneiro, cantava e tal, que eles cantavam muito em casa, né? Não tinha energia elétrica nessa...
Entendi.
Nesse momento, assim, na região de Pameri, Catalão, né?
Massa.
Mas só fui descobrir esse universo depois, um pouco, né? Um pouco mais velho. Eu costumo dizer que eu vou de encontro à tradição, assim, eu não vim dela, né? Não tem essa raiz, assim, mas eu admiro demais e vou sempre buscando essa referência.
É, de certa forma, inconscientemente, você tinha, porque, igual sua mãe falou, seus parentes vinham disso, né?
Exatamente.
Tios, alguma coisa.
É
bem parecido comigo também, assim. Eu nasci na cidade, criado na cidade,
sim,
mas depois de muitos anos descobri que tinha um tio, avô lá em Minas, que era capitão de folia.
Olha
e
só.
Meu avô gostava muito, então a gente acaba que
sim,
herda isso um pouco, né?
É, exatamente.
Massa. E quais são suas principais referências na música?
Então, eu tenho referências diversas, assim, né? Porque eu ouço bastante coisa, né? Diferente, assim, de estilos diferentes, toquei várias coisas, também toco ainda outras coisas, mas na viola caipira, assim, a primeira referência que eu tive foi o Roberto Corrêa.
Grande Roberto.
Porque logo que eu comecei a tocar, eu fui ser aluno dele.
Maravilha.
Então, antes mesmo de ter conhecimento do mais universo, amplo, né? Desse universo. Eu bebi na fonte dele ali, ele sempre me passou muitas as composições dele, assim, né? E a partir dessas composições eu fui também tendo um repertório de técnicas e estilos e ideias. Sim. Que fui desenvolvendo no meu trabalho. Então essa referência do Roberto Corrêa é muito forte, assim, pra mim, né? Uhum. Mas tem outros violinos. O Almir Sater é sempre uma grande referência, né? Pra muita gente.
Com certeza. Ainda mais da sua geração, por exemplo. Oh, desculpa, você tem quantos anos hoje?
Eu tenho 31, eu sou de 88.
É, 31. Então é a geração relativamente nova, né?
Isso.
Então já é a geração que assistiu Pantanal ali.
É, exatamente.
Viu o Almir Sater tocando.
É, então tem essa relação bastante, assim, com o Almir Sater, né? Quando eu comecei a tocar viola, é até uma coisa engraçada, assim, uma ignorância minha da época, sabe?
O quê?
Eu via essa coisa do violeiro, Almir Sater, não sei o quê. E lá em casa tinha um CD da minha mãe, que era uma coletânea. E aí na capa ele tava com violão. Na capa do negócio ele tava com violão. Aí eu ficava assim, esse cara é violeiro, mas será que ele é violeiro? Eu não sabia, né? Aí um dia alguém falou assim, bicho, você tá falando bobeira. Você escuta lá que você vai ver. Aí fui escutar, né? E fui escutar o instrumental número 1, né?
Uhum.
Que tem um luzeiro, tem um
bom pra caramba,
um disco maravilhoso, assim, uma obra-prima, né? Aí depois desse disco eu falei, não, tem que me curvar mesmo. O cara é demais, assim, ele é muito bom. Então ele é uma grande referência. Daí depois tive contato bastante com o Fernando Degg num curso. Também aprendi muita coisa com ele. Então tem essa referência do Fernando Degg, do Levi Ramiro, enfim, do Marcos Mesquita, que depois também do Roberto fui ser aluno do Marcos. Então esse pessoal aí, o Paulo Freire, o Ricardo Vinini, esse pessoal mais, como é que eu posso dizer?
Só gente fraca, né?
É, mais atual, né? Mais contemporâneo, sim, sim. Assim, né? Mas também a coisa da tradição, o Tião Carreira é um cara que marcou a viola de uma forma, né? Transformou a viola, trouxe inovações, trouxe virtuosismo pra viola, né? Não só ele, Bambico, toda essa...
Essa, né? Geração, essa geração dele, né? Acho que, né? Tião Carreira, Bambico, Goiano, influenciou muita gente também, porque justamente por isso, eles, na época deles, da maneira deles, também revolucionaram a forma de tocar,
claro,
a viola, né?
Mudaram, né? Bastante. São vanguardistas, né? O Tião Carreira é super vanguarda, assim, na época dele, né? Inventar um ritmo, inventar um estilo de tocar, isso não é pra qualquer um, né? Não é uma coisa. Então, isso acaba vindo pro instrumento, né? E eu admiro demais toda a linguagem do instrumento e acho que até pra fazer qualquer outro estilo na viola, eu acho que é importante a gente ter essa referência estética, né? De como fazer a viola soar legal, né?
Exatamente.
Soar a viola, né? Soar caipira, mesmo que você toque outras coisas, né?
Muito bom.
Cheguei trazendo esperança, cantando em tempo de avanço.
A gente percebe outras influências musicais diferentes da caipira, que é muito interessante para a música. Onde é que você foi buscar essas referências?
Ah, cara, isso vem muito, assim, do meu pai, da minha irmã, que é mais velho, meus primos mais velhos, né? Eu escutei, assim, de rock and roll, bastante coisas, rocks clássicos, todos eu ouvi bastante, né? Então, Pink Floyd, Metallica, essas coisas, tudo eu ouvi muito, assim.
Massa.
E eu ouvi muito MPB e música brasileira, talvez seja o que eu tenho ouvido mais, assim, Tropicália, Novos Baianos, essas coisas tudo, assim.
Uhum.
Elomar, Xangai, esse povo, né? Jorge Ben, essas coisas tudo eu ouvi muito, assim, que era o que rolava na minha casa desde criança.
Ou seja, uma mistura muito boa. Eu acho, eu vejo como vantagem isso aí, porque você acaba incorporando elementos na sua música, na sua pegada, que te torna diferente
dos
demais, né?
É.
Legal pra caramba, eu gosto pra caramba.
Então, eu tenho essa coisa, assim, né, que é natural, assim, não é uma forçação de barra, né, não é, eu quero tocar não sei o que na viola, não é isso, é porque eu pego a viola e eu toco coisas que estão dentro de mim, né, que me tocam.
Sim.
Então,
sim,
então é natural.
Percebe que não é forçado. É. Que são coisas realmente que são traços da sua influência. Do que você
exatamente.
Teve como influência.
Mas sempre tendo um pouco essa preocupação, assim, de que aquilo precisa soar bem no instrumento, sabe? Precisa, de uma certa forma, funcionando dentro da estética da viola,
sim,
sabe?
Sim.
Por exemplo, eu toco em duas bandas de rock, né? O Judas e o Caboclo Roxo. No Caboclo Roxo eu toco um pouco de guitarra, um pouco de viola, mas tem uma mistura mais regionalista no Caboclo Roxo, assim.
Uh-huh.
De tocar uns baiões, uma umas coisas assim mais brasileironas, assim.
Sim.
O Judas é uma banda de rock mais clássico, assim, mas tem a viola, tem a coisa da viola.
Sim.
Então é sempre um desafio, né? Como inserir a viola dentro desse
contexto sim.
da banda, sem deixar de ser viola, porque senão não faz sentido eu estar empunhando uma viola lá pra me tocar alguma coisa, tipo, meio violão ou tipo, meio guitarra. Então, de que maneira ser só a violerístico, de que maneira ser viola, né?
Uh-huh.
E não ser, sei lá, piegas, né, pro estilo, não ser forçado, assim, ficar uma coisa meia, tipo, uma banda de rock e um violeiro caipira, tipo, que não encontra um elo, né? Então esse lugar é um lugar que me interessa muito, assim, né, que demanda...
É, e desculpa te cortar, mas é uma coisa que soa interessante. Inclusive o Ricardo Vinini, com Moda de Rock, eles fazem muito bem isso. Eles introduzem o rock junto com a viola, inclusive com as músicas que são tradicionais de viola, né? Misturam os ritmos, enfim, fica muito legal.
Exatamente, eles colocam uns pagode ali de fundo, uns batuque, uns cipó preto, eles conseguem trazer pro... E é o grande diferencial. Pra mim, o grande valor do trabalho deles é esse, é achar esse lugar, entende?
Eu acho que até assim, a gente falando, não é nem assim que ele leva a viola pro rock, eu acho que ele traz o rock um pouco pro universo da viola, porque igual você falou, ele coloca elementos da música caipira ali dentro rock, né?
Exatamente.
Um outro disco que eu ouvi também há um tempo atrás, que eu gosto pra caramba, é o do Blues Etílicos.
Com Noel Andrade. Pois é,
Ficou muito legal. Ele faz Rio de Piracicaba, tudo em ritmo de blues.
9-9, né?
Isso. Na verdade, eu conheci por causa do 9-9. Uhum. Tava pesquisando o 9-9 e achei. Falei, caramba, tá soando diferente isso aqui.
É.
Eu busquei o 9-9 uhum. e em vez de vir a versão do Tião Carreiro, veio a versão dele, do Noel com o Blues Etílicos.
É
e aí me
legal.
Surpreendeu, foi legal pra caramba.
9-9 eu vou contar. Meus versos tem 9-9, um 9 vai faltar. Eu vou dar o resultado e os 9-9 dar.
E aí, Pedro, depois de conhecer suas influências musicais, suas referências, eu quero saber como é que funciona o seu processo criativo, como é que você compõe as suas músicas. Tem um ritual especial? Você busca inspiração em alguma coisa? Como é que acontece?
Meu processo, assim, é até engraçado, assim, porque as pessoas já me perguntaram isso várias vezes, assim, antigamente. Eu falava assim, eu fico achando o som, experimentando, né, e vai surgindo e tal, né. E aí eu vi uma cara de frustração, assim, no rosto das pessoas, sabe, porque eles queriam que eu falasse, não, porque eu tava lá em tal lugar, aí veio, aconteceu tal coisa, e uma inspiração, né, eu lembrei de não sei o quê, um sentimento, sei lá, né, precisa de ter uma... A gente gosta, né, o ser humano gosta de histórias, né, mas eu não tenho uma bela história pra contar. O meu processo é esse, assim, sabe? É um processo intimista, assim, de estar com o instrumento e essas coisas, o sentimento e a inspiração, ela vem de uma forma não racional, sabe?
Entendi.
De uma forma que eu não consigo falar assim, isso aqui eu compus porque eu tava sentindo aquilo ou porque eu tava vivendo aquilo. Algumas coisas eu consigo ter um pouco mais de clareza. Mas normalmente é um processo muito íntimo, assim, sabe? De ficar buscando o som e o som que me agrada tá ligado com o que eu tô sentindo, ou que eu tô no momento, né?
Sim,
com humor, com essa coisa. E de procurar e aí ir achando, sabe? E achando mesmo, assim. Isso aqui tá legal, vou desenvolver essa ideia aqui. Não, isso aqui foi só uma brincadeira, não sei. E o meu processo é um pouco longo, assim, demorado. Eu não componho muito em volume, né? E às vezes demoro bastante. Às vezes tem música que chega mais rápido, tem música que demora, faço uma parte, aí fico com muita dificuldade de criar outra parte, né? Porque é sempre escolhas, né? Compor é uma coisa de escolher também, né? Porque você vai por ali, desemboca em outra coisa, você vai por aqui e tem questão de forma, questão de escolha estética. É uma escolha a cada instante, né? Que você tem que ir montando.
Não sei você, mas uma preocupação que eu tenho muito é de, às vezes, fazer um arranjo e depois eu ficar pensando, gente, será que não já tem uma música que é esse arranjo? Porque a gente escuta muito.
Sim.
E às vezes a gente repete muito o que a gente toca, né? E fala assim, cara, não, isso aqui tá igual. Às vezes eu pergunto pro parceiro, isso aqui não tá parecido com nenhuma música, não? Ele não, lembra um ou outro, mas assim, tá diferente.
Tá original.
Também é complicado. Às vezes
por isso também.
Você tá desenvolvendo ali e quando você vê, você fala, não, mas isso aqui eu já ouvi em algum lugar.
Exatamente. Às vezes você faz um negócio e você fica assim, pera, será que eu tô compondo ou será que eu tô tirando um negócio, né, de memória e tal?
Parecido com
outro som e tal. Até por isso que eu tendo, assim, também a fugir um pouco da linguagem da música caipira no que tange, assim, a ser estritamente dentro dos conformes do que a música caipira faz, assim.
Sim.
Porque eu fico pensando assim, cara, se eu for fazer um pagode, eu não vou fazer um pagode melhor que o Tião, entendeu?
Entendi,
melhor que o Bambi, melhor que os caras. Tipo, quem sou eu pra fazer um pagode, tipo, sabe? É melhor eu fazer um pagode meio diferente, assim, sabe? Inventar um outro negócio, misturar com outra coisa. Porque se for pra mim fazer um estilo dentro do que o estilo...
Tradicional,
já, tô usando o exemplo do pagode, mas serve pra qualquer estilo de música.
Sim.
Eu vou fazer dentro do estilo, cara, você tem que ser muito bom pra fazer um negócio relevante, porque tanta coisa maravilhosa já foi feita, então eu fico tentando driblar, sabe? Porque eu não consigo ser melhor que os caras, então... Não, peraí, isso aqui tá muito normalzinho, vamos tentar inventar, juntar com outra coisa aqui, e acho que na mistura, né, eu sou sempre muito a favor das misturas, assim. Na mistura a gente vai achando caminhos e jeitos diferentes de fazer as coisas que não são totalmente originais, mas nem sei se existe isso, né, de ser totalmente original.
É porque hoje tudo a gente tem uma referência, né?
Exatamente.
Pra tudo hoje a gente tem alguma referência.
E na
alguma...
época eles tinham outras referências também, sabe?
Exatamente.
Sempre existe uma referência, né?
Uhum.
Então eu acho que eu sou mais assim, de tentar dar uma dribladinha, juntar com outra coisa, misturar de um jeito que talvez não seja tão normal, tão comum, sei lá, e vou fazendo também meu trabalho, assim.
A gente ouve, assim, realmente, uma sonoridade diferente, escalas diferentes, que não são as escalas usuais da música caipira. Então, você vê elementos de escala ali, às vezes, menor.
Sim, muita coisa menor.
Muita escala diferente, assim, os modos de leitura, eu vejo, às vezes, são aplicadas a questão mixolídio, lídio, essas paradas muito loucas aí. E também, o que eu acho interessante, a mistura de instrumentos.
Uh-huh.
Que eu vi no disco, tem saxofone, tem berimbau, tem vários elementos, assim, que
tabla indiana.
É, isso mesmo.
Tem rabeca,
a gente
tem voz sem letra, né?
Isso. Daqui a pouco nós vamos destrinchar o disco aí e vocês vão conhecer.
Maravilha.
Mas bom demais, cara. Parabéns. E assim, dessa forma, eu acredito que você acaba imprimindo a sua identidade na música, né?
Sim, achando ela, né? Descobrindo e achando e trazendo. Acho que é por aí mesmo. Por exemplo, esse negócio do tom maior e tom menor é engraçado isso. Toda vez que eu vou compor, que eu começo a compor, assim, intuitivamente uma coisa que tá em tom maior, eu fico assim, cara, esse negócio tá parecendo que tá meio assim, meio singelinho demais, assim, sabe? Tá muito fofinho, assim, sabe? Eu fico sempre assim com esse negócio. Acho que eu preciso botar uma maldadezinha, um sofrimentozinho, assim, sabe? Eu não consigo essa coisa muito solar, muito bonitinha, assim, parece que, não sei... E eu adoro músicas assim também, sabe?
Uhum.
Mas na hora que eu vou fazer, eu fico nesse dilema, sabe? Aí eu fico meio brigando. Às vezes, não, o que que tem, né? Vamos fazer um negócio bonitinho, então não tem problema.
Eu falei que o álbum é uma celebração pelos seus 10 anos de carreira, não é isso? E uma pergunta que eu tenho, Pedro. Essas músicas você foi compondo ao longo desses 10 anos? Elas foram nascendo junto com esses 10 anos seu de carreira? Ou não? Você parou um momento e falou, agora eu vou compor para gravar o álbum. Eu vou compor as músicas do álbum. Como é que foi?
Eu comecei a tocar viola em 2007. Logo que eu comecei a tocar, eu comecei a compor. Desse jeitão aí, né? Com essa influência do Roberto. Uhum. Principalmente no começo, apresentava algumas coisas pra ele e tal. Então tem músicas dessa época. Por exemplo, Passagem é uma música que é tipo a segunda música que eu fiz. E a primeira não aproveitei, assim, né? Mas foi logo no começo. Tem muitas dicas do Roberto e tal. E tem coisa que eu compus também já bem na véspera de gravar o álbum. Então esse álbum, eu tô amadurecendo ele desde então, sabe? Desde questões das composições, do repertório, até a coisa da instrumentação, da estética, né? Eu já ensaiei gravar umas outras coisas, assim. Falei, vou gravar. E acabei não gravando. E tive experiência de tocar com... violoncelo, por exemplo, algumas vezes, que me fez no final chegar a rabeca e ao baixo com arco, às vezes, também, uhum. né? Depois toquei bastante com baixista, ainda toco, né? O Jefferson Amorim, a gente tem um duo. Então essa influência do baixo, eu era percussionista. Antes de eu tocar, de eu ter esse repertório, eu tocava num grupo, a gente tinha um grupo que chama Cega Machado. Esse grupo tem até um CD Sim. lançado, que é um grupo instrumental também, que são três percussionistas e um violeiro.
Uhum.
Esse violeiro se revezava entre eu e um outro, um pad, que a gente revezava percussão e viola, né?
Sim.
E nesse grupo, a percussão era uma coisa muito forte, assim, sabe? Era bem percussivo, bem marcante, bem quente, assim.
Entendi.
Então, nesse disco também, eu quis desconstruir um pouco isso, assim, sabe? Apesar de dar continuidade, ter essa referência dos ritmos brasileiros, da percussão, assim, afro-brasileira, nordestina e tal, mas eu queria que fosse uma coisa um pouco mais suave, assim, não fosse aquele pancadão que era no Cega Machado, sabe?
Entendi.
Mas o Cega Machado foi bastante escola, assim, e aí, ao longo, foi esse processo todo, né? Depois, no final, chegou esse conceito do Deus Passa o Tempo. Tinha muita música sem nome também. Uhum. Eu tenho extrema dificuldade de botar nome nas músicas.
É isso que eu ia perguntar. Porque quando a gente compõe uma canção que tem letra, então, às vezes, dentro da letra ou dentro do contexto ali da história, né? Você acha o nome. Agora, quando é instrumental, é muito subjetivo, né, cara?
É muito subjetivo. É muito, assim, eu tenho músicas que foram batizadas por amigos, assim, né, esse violeiro, que é o Diego Lobo, que era do Cega Machado, ele uhum. batizou umas três músicas na época, assim, algumas a gente até tocava no grupo, né. Mas aí, muitas músicas ficaram assim, o disco estava pronta e faltavam uns dois, três nomes, assim, sabe? Eu
Entendi.
Colocava uns nomes meio fictícios, assim, né?
Uh-huh.
Tipo, Boa Esperança eu chamava de Esperança.
Sim.
Porque pra mim ela dava um sentimento de esperança, no final chamava de Esperança. Mas eu falava assim, pô, o nome da música é Esperança, tem que ter um trem ali para... E aí chamava assim, apelidava as músicas, sabe?
Entendi.
Mas aí depois eu tentei fechar o nome das músicas também pensando no conceito do álbum, né? Também pensando nessa coisa de dar espaço ao tempo. Então tem muita coisa de tempo. Tempo de, né, temperança, de espaço ao tempo,
uhum.
várias coisas assim, né?
Bom demais. Então vamos tomar mais uma?
Vamos.
Aí a gente volta para destrinchar o disco e detalhar cada música.
Uai, você gosta de retrato? Então larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram, é @cpvpodcast.
Pessoal, já voltamos. Enquanto a gente molhava as palavras aqui, o Pedro foi me contando como que foi a concepção do álbum, principalmente a parte de gravação, produção, e me falou muito também dos músicos que participaram. Conta aí pros ouvintes, Pedro, para ficar registrado aqui quem produziu, quem gravou junto com você, como é que foi todo esse processo. Acho que vai ser interessante pro pessoal saber.
É, o álbum foi produzido pelo Ricardo Vinini, que é um violeiro também, que a uhum. gente já falou dele, né, do modo de rock, já produziu muitos trabalhos, tem muitos CDs lançados, tem um selo, né, gravou Índio Cachoeira, gravou Orquestra de Viola, gravou Cati, gravou muita gente bacana, já ganhou prêmio e tal.
Legal demais.
Então ele me ajudou aí a angariar os músicos e produzir e tal. A gente gravou lá no estúdio dele, que é na casa dele em São Paulo, em agosto de 2017.
Uhum.
E aí o disco só saiu em 2018.
Massa, bom demais. E quem foram os músicos que te acompanharam na gravação?
Então, foi o André Haas na percussão, o Pedro Macedo no baixo. Eles estão presentes praticamente no disco todo. Aí tivemos algumas faixas do Thomas Rohrer na rabeca, e ele
uhum.
também gravou um sax soprano em Águas de Mariana. E tivemos a participação da cantora Mila Tulli, que é uma cantora goiana, com um timbre fantástico, assim, super especial, na música de Guiana. Então esses foram os músicos, assim, que foi uma ajuda do Ricardo, né, de angariar
uhum.
esse pessoal em conversas com ele de que sonoridade que a gente queria pro disco, né, que a gente tava buscando. E é legal frisar que todos os arranjos instrumentais foram criados por eles, né? Cada um no seu instrumento. Eu fiz o arranjo da viola e eles fizeram os arranjos, assim. E chegamos num resultado surpreendente que eu não conseguiria imaginar, não conseguiria arranjar, assim, sem a contribuição deles. Então, o disco tem muito deles, assim, também, sabe? Eu sou muito agradecido e orgulhoso, assim, pelo trabalho que a gente fez em conjunto, assim.
Ficou fantástico, assim, uma sonoridade espetacular. E você vê que os músicos são fantásticos.
De alto gabarito, assim, criativo, né, inventivo, que sai do lugar comum, né, propõe coisas novas. A gente sempre nessa triangulação, assim, né, eu, o Ricardo Vinino, o produtor e o músico dentro do estúdio, mas, assim, não escrevemos nenhuma nota, sabe, não entregamos nenhuma melodia pronta, nada. Tudo foi criação deles,
sentimento,
né?
Ali, né? Bom demais. Só que beleza, essa é a faixa número 1 que dá nome ao disco, Dê Espaço ao Tempo. Coisa linda, conta aí pra gente, Pedro, a história dessa música.
Essa faixa é uma faixa que chegou já no final, assim, do processo, né? Uma faixa mais recente e que acho que ela simboliza bastante esse universo do disco, assim, essa temática, né? As coisas da contemplação, coisa da vida corrida demais que a gente leva hoje em dia, né? Todo mundo vivendo no passado ou no futuro, né? Com depressão, ansiedade, né? Todo mundo nessa, com dificuldade, e falo por mim também, né? Com dificuldade de viver o agora, né? Então acho que o trabalho inteiro tem um pouco esse conceito e outros conceitos que esse nome também pode trazer, que a gente pode falar depois. Mas acho que essa faixa simboliza isso, assim, é uma faixa bem contemplativa. Inclusive lancei o clipe dessa faixa, tem umas 3 semanas, no dia 10 de setembro, que foi meu aniversário.
Parabéns, meu amigo.
Tá no YouTube, quem quiser procurar, um clipe muito bacana, muito bonito, feito pela Dom Produtora lá de Goiânia, direção do Delano Vaz.
Vou colocar o link no post, o pessoal já entra lá e assiste.
Massa demais.
Na sequência, Águas de Mariana. Tem a ver com a tragédia?
Tem a ver. Essa faixa estava compondo ela nesse período que aconteceu o acidente da barragem do Rio Doce. E aí acho que todo mundo, né, ficou muito, muito sentido com aquela coisa toda, né? Infelizmente, depois tivemos outro acidente ainda mais grave, né? E Brumadinho. E aí eu juntei os dois sentimentos que estavam fluindo, né, dessa tragédia com a música, e foi uma forma de homenagear também, né? De homenagear as águas de Mariana, não a tragédia,
né? É claro. É porque, infelizmente, são coisas que acontecem, né, mas que poderiam ser evitadas nesse caso, né?
Com certeza.
Thank you. depois de Águas de Mariana, nós temos a Estância.
Estância. E Estância é legal. Ela tem uma característica que... acho que só ela tem essa característica, que a melodia principal não tá na viola, né?
Isso.
Tá no baixo. No baixo acústico, tocado com arco, né?
É isso que eu ia perguntar. Lembra um pouco o violoncelo, mas pela sonoridade grave, eu imaginei que era um baixo, né?
É uma região bem aguda do baixo acústico, que soa um pouco o violoncelo, né? E eu acho que ela nasceu com um espírito meio de canção, talvez, né? Da viola acompanhando, quem sabe, a voz, uma outra melodia, né?
Eu vi que ela lembra muito a moda de viola,
e
só
aí
que
ela
sem a
traz,
voz.
Ela traz um trecho bem, bem moda, né?
Com recortado e
com recortado
ponteado.
Exatamente.
Exatamente, fantástico. E aí acaba que a voz é a do baixo, né?
O baixo é a voz e depois a viola, né? Na parte da moda, né?
Não, ficou muito legal, cara. Ficou fantástico essa
mistura,
daí.
Assim, né? Desse universo do baixo, né? De uma certa erudição, assim, por causa do instrumento, mais do que musical, né? Com a moda, né? E sempre alguém me fala dessa música, fala, pô, aquela música, né? A moda tem um poder incrível, né, cara?
Sim, sim.
Incrível, assim. Você toca um ponteadinho de moda super simples, um recortado, cara, todo mundo
que se
toca,
você... Se você for olhar, é a origem da música caipira, a moda de viola, né? É o ponteado com o recortado. E daí vem nascendo as outras coisas, vem desenvolvendo. E ficou linda, ficou bonita demais a Estância. Nós temos a faixa 4, a Vilã do Tempo.
É, Vilã do Tempo, eu já falei um pouquinho dela, né? É uma faixa antiga também, que eu cheguei a gravar com o Cega Machado, no disco que a gente fez, com uma outra formação. E é uma faixa, assim, cara, de guerra, assim, pra mim, sabe? Onde eu chego, eu toco ela, já toquei ela muito, em vários contextos, em vários shows, muito antes de estar no CD, né? Então é uma música que eu trago ela, assim, sabe, bem com carinho, assim, e de estandarte mesmo, assim, sabe? De chego e mostro ela, assim, que eu sei que ela tem um poder, assim, de comunicação muito, muito legal. Então é uma música importante, assim, pra mim, sabe? E antiga já.
Ela é uma das primeiras que você fez.
Uma das primeiras,
É, você vê que foi um processo realmente bem cuidadoso, né? A produção do CD.
Foi
ao longo dos 10 anos.
Ao longo dos 10 anos. O CD, na verdade, é reflexo desse processo todo, né? Não foi um CD feito, assim, pontualmente, né? É um CD de vida mesmo, assim, da minha breve vida, né? Até então, assim, com a viola. E outros virão.
Com certeza.
E é isso.
E aí vem uma que é homônima do Roberto Correia, que é Temperança.
Temperança. Temperança é... Eu não sei se tem uma música do Roberto, é um disco, né?
É um disco, isso.
Tem
um disco chamado Temperança.
Exatamente. Temperança é uma das músicas que a gente tava falando do negócio do tom maior, tom menor, né? É uma música em tom maior, uma música mais singela, assim, mais pra cima, mais alto astral um pouco, né? E nela não tem percussão, né? Só viola e baixo. E acho foi uma escolha em conjunto lá com o produtor e com o percussionista, assim, de não ter percussão e ter só o baixo. E acho que ficou super legal, funcionou super bem e tal. É uma faixa bem, bem bonitinha, assim, eu gosto bastante dela.
Não, eu gostei também, gostei de ouvir, muito legal, fantástica. que inclusive eu gosto demais e já até usei ela aqui de fundo no episódio 3 lá da Cambeba, que ela traz um clima meio nordestino, assim, que é a Vida Seca Severina.
Então, essa foi uma das que ficou demorando pra me conseguir colocar um nome nela, porque eu chamava ela, ela tinha um apelido, como é que era? Acho que era Seca mesmo. Não, era Sertão, era Sertão. Porque ela realmente traz essa coisa, essa imagética, assim, do sertão nordestino, da seca, né?
Sim,
da coisa da aridez, do sofrimento ali, né? E aí, Vida Seca Severina é um cruzamento de dois livros, né? Do Vidas Secas e
Vida Severina.
E Vida Severina, né? São dois clássicos, assim, da literatura brasileira que trata desse ambiente, né? Que é o agreste nordestino, o sertão nordestino, né?
É, e ela remete muito bem isso aí. Ficou bem, bem nítido e até... Eu usei ela na história, depois você, se você ouvir, o ouvinte também, se quiser voltar lá no episódio 3, ele narra exatamente isso, que ele tá levando os corsários franceses ali no, do acho que pro Recife,
uhum.
E aí levando a pé, a cavalo, a jegue e tal, e aí uhum. O fundo musical colaborou demais, assim, ficou fantástico. Acho que dá pra fazer até um filme com essa trilha sonora aí, cara.
Eu acho que muita gente já me falou isso também, eu também acredito muito nisso, né, que esse trabalho tem essa potência, né, de trilha sonora, né, dialoga muito com essa coisa de imagens, né, da imaginação, de visualizar histórias e coisas, né.
É,
acho
fantástico.
Que é bem por aí.
Aí, ô Daniel Rezende, depois quando você for fazer algum filme aí nesse sentido, ó, imagina...
Fala com nós.
Imagina aí as músicas do Pedro, só entra no Spotify lá, dê espaço ao tempo. Vida Seca Severina, Passagem.
Passagem também é uma música antiga, que ela não entrou na época no disco do Cega Machado, mas é uma música bastante antiga, é a mais antiga de todas do CD. Da época ainda que eu era aluno do Roberto Corrêa, ainda tem pitaco dele, assim, né? Fiz uma parte, a primeira parte, ele falou assim... Então, faz uma outra parte diferente, quem sabe muda o tom, quem sabe faz uma coisa mais... mais melódica e tal, e aí eu buscando também uhum. Aprender com o mestre e agradar, fui desenvolvendo ela e chegou nesse resultado, né? Inclusive ela tá finalista, semifinalista, né? No Festival da Rádio Nacional esse ano. Ainda
já
tá aberta, a votação, quem quiser entrar lá.
É, vou colocar o link aqui também no post, vai estar aberta até quando a votação?
É, não sei.
Tá, mas eu vou consultar
aqui,
vou pôr no post.
Longo aí, ainda.
Mas de qualquer forma eu já vou divulgar nas redes sociais aqui, pedindo pra galera votar.
Tá forte.
Inclusive, eu tô dividido, que tem uma amiga minha, Cris Costa, que tá concorrendo também.
Sim, é, sempre tem. São 50, são 50 canções, né? E muita gente legal, cara. Muita gente muito boa. Sempre tem. Sempre tem amigo, sempre tem conhecido, né?
É verdade. E falando ainda de Passagem, ela é a faixa 7, tá meio que ali na meiuca do CD, né?
Uhum.
E aí, foi de propósito, por conta dessa transição, que eu vejo que tem assim, ela começa mais, igual você falou, do meio pra frente ela tem uma outra pegada, né? E aí, já daqui pra frente, vocês vão perceber que a pegada do CD, ao meu ver mesmo, como ouvinte, uhum. Eu vi que deu uma guinada, assim.
É, então, esse processo, cara, de escolher a ordem das músicas, você não sabe o tanto que foi difícil. Eu sofri demais com esse negócio, cara. Até hoje eu ainda falo, aquela faixa, a gente tava comentando ali, né?
Uhum.
Eu acho que eu trocaria aquela por aquela na ordem e tal, mas enfim, é a ideia de tentar contar uma história, né? E também de prender o ouvinte, né? De estar interessante, né? De
uhum.
não colocar músicas também muito parecidas juntas ou muito densas.
Sim.
Tem umas músicas muito densas, né? É legal depois de muita densidade trazer uma coisa mais aliviante, porque senão fica muito difícil, né? De ouvir. Então é essa tentativa, assim. Eu não vejo tão claro, assim, assim, né, essa divisão, mas esse final realmente tem uma coisa assim de que na minha cabeça eu já conquistei o ouvinte, digamos uhum. assim, de alguma forma, que ele já escutou 6 músicas, né, e talvez ele esteja mais disposto a escutar essas outras que são um pouco mais carregadas, né?
É verdade, e aí se você ouvir o disco na ordem aqui, vocês vão eu pelo menos tive essa percepção. Se alguém aí percebeu alguma coisa diferente, comenta aí pra gente ir trocando ideia. Thank you. quem era?
Era uma música antiga, eu chamava ela de Irmã da Vilã. Era o apelido dela, Irmã da Vilã. Porque pra mim elas têm uma... Se vocês observarem, elas têm assim... É a mesma tonalidade, é a mais ou menos a mesma forma, né?
Sim.
E elas têm um pouco esse universo parecido, assim, né? De ser forte, assim, né? De ser impactante, né?
Sim. E, se eu não me engano, tem uma pegada ali... Um ritmo bem característico ali, né?
É, ele tem um negócio meio polka, meio...
Isso.
Meio flamencado, meio sei lá o quê, né?
Mistura, eu percebi isso, é a métrica da polca, mas você puxando um pouco pro lado do flamenco, né?
É, e aí a percussão do André, cara, também, ele sabe muito desses ritmos, dessas coisas, sabe? Ele tem essa, ele é gaúcho, então ele tem essa linguagem do bumbo legueiro, dessa tradição, né, da fronteira ali também.
Entendi.
Então colaborou demais, assim.
Fantástico essa sonoridade aqui, eu gostei demais. Que a gente falou que tem a vocalização, né?
Sim.
Não é um canto, mas é como se fosse um solo vocal, né? Isso é a De Guiana.
Essa música foi feita, assim, o nome, né? Foi batizado em homenagem ao Fernando Degg, que a gente já falou também.
Sim.
Foi uma referência, assim, que quando eu comecei a compor ela, eu falei, nossa, tá parecendo uns negócios do Degg, olha a pretensão minha, né? De parecer o Degg. Mas, assim, é um pouco isso. Nossa, me lembra, né? A influência vai estudando a obra da pessoa, né? Tirando o repertório, vai vindo algumas coisas, assim. Aí comecei a chamar ela de De Guiana de apelido, assim, né, no começo.
Uhum.
Aí depois assumi o nome mesmo, que eu acho que é um cara que merece muito reconhecimento e com todo carinho, assim.
É isso aí, vai meu abraço aí pro Fernando Degg.
E aí tem a participação da Mila Tulli, né, que é essa cantora goiana que a gente tava conversando, que faz uma linha vocal linda, uma voz super quente, assim, que preenche o espaço, assim. Ficou muito especial, assim, essa interpretação dela, né.
Fala aí pra nós de Ilhoa.
Ilhoa, eu chamava ela de Donatiana, pelo mesmo motivo do Degg, porque eu achava que tinha uma influência do Donato, do João Donato.
Né? Ah, entendi.
Mas depois isso foi só... Era só o comecinho dela, assim, que eu achava que tinha essa influência. E aí depois eu não quis assumir, assim, achei muito pretensioso também. E acho que o desenvolver da composição não caracterizou o suficiente, né? E aí, Ilhoa é uma coisa de ilha, né? Uma referência ao Caribe, assim, né? Essa música latina, caribenha, né?
E a introdução dela é baixo e percussão, né?
É, ela tem essa coisa mais bailante, assim, né? Mas, então, por isso, Ilhoa, assim, tem essa referência
As Ilhas do Caribe.
As Ilhas do Caribe,
Bom também. Pedro, a sequência tá muito boa, a ordem das músicas tá muito gostosa de ouvir, mas uma que me agrada muito em especial é essa daqui. Sobre Noites e Dias.
É, Sobre Noites e Dias tem o um negócio do... Eu chupinhando os nomes, né? Porque eu sou ruim de palavras, de nome, né? Eu não escrevo letra, o meu negócio é o som. Sobre Noites e Dias é o nome de um CD, de um álbum, do Lucas Santana, que é um cantor baiano, que mora, acho que em São Paulo, há muito tempo e tal. Ele tem um disco que chama Sobre Noites e Dias. E eu sempre achei esse título, assim, muito legal. E essa música, ela tem duas partes, uma em tom maior e uma em tom menor. E isso, pra mim, é uma referência muito clara a essa coisa do solar e do lunar, sabe?
Uhum.
Essa coisa dos tons maior e menor, né?
Entendi.
Então, Sobre Noites e Dias é essa coisa, né? É porque ela tem um grande pedaço, uma grande história em tom maior, depois uma outra história em tom menor. E depois, no final, ela ainda volta. Ela cita a parte maior, cita a parte menor,
uhum,
no final, né? É como se fosse
você...
um loop da Sobre Noites e Dias,
sim.
Entendeu?
É como se fosse voltar, se eu colocasse a música em loop, seria como se ela ficasse voltando.
Exatamente, exatamente.
Como anoitecendo e amanhecendo, anoitecendo e amanhecendo. Entendi. E uma coisa que eu achei interessante também é que geralmente a escala duetada na viola, geralmente o pessoal faz em terças, né?
Sim, terças ou sextas, né?
Terças ou sextas, isso. Aí eu vi que você usou quinta aqui, não foi? Intervalo
usei.
De quinta.
Tem um pedaço que eu usei umas quintas
e
lá.
E aí lembra um pouco de riff de guitarra, né?
É, o rock ele tem essa coisa com esse intervalo de quinta, assim, né? Que é a influência sem querer. Querendo, assim.
Mas ficou louco, é. Ficou bom. Eu gosto também, porque eu também, uhum, tenho um pezinho lá no rock, então eu falei, ó, ficou uma pegada,
sim,
meio viola,
sutil,
viola,
né?
Roqueira.
Sutil,
é, assim, sutil. Não, é. Não chega a dizer assim, poxa, que rockão, mas é. Assim, você, pra quem conhece, percebe. Você
é,
fala assim, essa pegada aqui,
né?
É um riff de guitarra.
Aquela estética, né?
Isso, mas ficou bacana demais. Fechar o álbum com chave de ouro, a faixa número 12, Boa Esperança.
É, Boa Esperança, que foi semifinalista também no ano passado no Festival da Rádio Nacional. É uma música que eu gosto muito, assim, também. Ela que eu acho que eu teria colocado ela de primeira pra chegar mais impactante, mas... É uma música que começa mais densa, assim, né? E ao passar... Esse é o meu sentimento, assim. E ao passar do tempo, ela vai como se fosse uma nuvem, uma tempestade... Começa numa tempestade,
uhum,
e vai ventando e a coisa vai diluindo, né? E no final da história abre um sol, abre uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel, sei lá, uma referência a isso.
Depois da tempestade vem a calmaria.
É, né? Uma coisa assim, né? De ter esperança, né? De olhar o momento e saber e ter fé de que coisas boas vão surgir no final. E acho que a música faz essa trajetória, sabe?
Massa, bom demais.
Eu acho que ela tá no final justamente por isso, assim, por trazer ao final do disco esse sentimento mais esperançoso, mais de fé e,
entendi,
pensamento positivo.
Não,
e
tem um momento dela assim que, igual você falou, é bem denso mesmo, que é quando tá o berimbau e a gente falando em off aqui, a moringa, né? Na percussão.
É. Ela já começa, a música começa com um impacto assim, né? Todo mundo tocando junto, a viola, o baixo, a moringa, já começa... Introdução bem densa, uhum, né? A primeira melodia é um pouco triste, assim. E aí depois ela vai tendo um desenrolar, né? Tem uma ponte, tem um desenrolar e aí desemboca numa coisa mais feliz, assim, mais esperançosa mesmo.
Entendi.
Eu chamava ela de Esperança, só sem o Boa. Aí eu ficava pensando nessa de não saber dar o nome, uhum, das músicas e de apelidar elas, né? Aí chamava ela de Esperança. Mas achava que Esperança era muito genérico, assim, pra um nome próprio, né?
Entendi.
Aí depois eu achei o Boa Esperança.
É, e ficou também. Eu até imaginei, assim, fazendo alusão ao cabo da Boa Esperança.
É, exatamente.
Coisa assim.
Tem cidade, eu acho, que chama Boa Esperança. Também, uhum, tem esse nome. Tá no imaginário coletivo, assim, né?
Mas
acho que
fantástico.
É
Então é isso, cara. O disco ficou maravilhoso. Parabéns pelo excelente trabalho. Parabéns a todos os envolvidos, os músicos.
E muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho com o trabalho, por acreditar no trabalho e pelos elogios. Assim, fico muito, muito feliz e honrado.
São sinceros, tá? Porque eu gostei mesmo do trabalho. Assim, desde que eu idealizei o podcast, coloquei aqui, tá o caderninho aqui, ó. Vou até mostrar aqui em primeira mão a lista de convidados. O Pedro Vaz tá aqui, ó.
Olá.
O nome do Pedro Vaz já vai ganhar um tiquezinho aqui, entendeu? A ideia principal é mostrar pro ouvinte, mostrar pro público em geral, que a produção cultural em torno da viola ainda tá acontecendo de forma muito forte.
Tá viva, né? E tá fresca, né? Tá arejada, não estamos parados no tempo.
Exatamente, né? A prova disso está aí, ó. É o Dê Espaço ao Tempo, que tem, traz elementos tradicionais da música caipira, mas que tem aquela mistura já com o contemporâneo, com outras linhas musicais, que eu acho que hoje é fundamental.
Eu acho que, assim, as duas frentes, digamos assim, são muito importantes, tanto a de manutenção das tradições, sim, quanto a de reinventar. Eu só sei seguir esse caminho, né? E há quem saiba fazer o outro lado de manter a tradição. Acho que os dois lados são complementares.
Exatamente.
Né? Porque, assim, a maioria maçante dos lugares onde eu toco, onde eu toquei, cara, eu acho que nenhum violeiro tocou. Se tocou, foi um ou outro, sabe assim?
Uhum.
Então, eu me sinto mais elevando a bandeira da viola pra outras pessoas, em outros lugares, né? Ocupando outros espaços que a viola tá começando a ocupar, né?
Sim.
Então acho que a gente tá no mesmo barco, assim, um levando a viola de um jeito, o outro do outro, mas a ideia sempre é mostrar pra mais gente.
Acho que a beleza tá exatamente nisso, né, cara? É a diversidade, que a viola, ela é um instrumento muito plural.
E assim, essa conversa não entra no mérito do gosto pessoal de ninguém,
sim,
né?
Sim.
Ah, eu não gosto desse estilo, gosto daquele, tudo bem, né? Cada um gosta do que gosta e tudo bem, né?
Mas é isso aí, cara. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de participar aqui com a gente.
Imagina. Foi um prazer.
E foi bom demais. Quer deixar suas redes sociais?
Então, eu tô sempre como A Viola de Pedro Vaz. É o site, aviola.pedrovaz.com. No Instagram e no Facebook também tá assim, A Viola de Pedro Vaz. O disco Dê Espaço ao Tempo tá em todas as plataformas digitais. Todas que você achar. Pode escrever lá Dê Espaço ao Tempo, você vai achar. O clipe tá no YouTube. E é isso aí.
Beleza. E eu vou colocar link no post. Vou colocar o vídeo também lá no post. Então, cliquem, acessem, comentem, deixem lá a sua opinião.
Isso aí.
E
vamos
é isso
conversar.
Aí. Vamos nessa. Então, foi muito bom o papo, Pedrão. Obrigado, hein?
Valeu. Obrigado aí a todos os ouvintes. Até mais.
Você, compadre e comadre, que está aí até agora assuntando a nossa prosa, muito obrigado pela audiência. Quer ficar por dentro das novidades? Então, siga as nossas redes sociais. É só procurar por @cpvpodcast no Instagram, Facebook ou Twitter que você nos encontra. O nosso site é o cachaçaproseviola.com.br. Lá tem os detalhes de cada episódio e você também pode acessar nossas lojinhas de livros e camisetas. E por último, mas não menos importante, tá gostando do Cachaça, Prosa e Viola? Então por que que você ainda não esparramou a notícia para seus compadre e comadre, hein? Se eu falasse que era segredo e não podia contar para ninguém, garanto que vocês já tinham fofocado para Deus e o mundo. Larga a mão de ser bobo e mostra lá para seus parentes e para seus amigos como é que escuta podcast. Baixa o iTunes, Spotify, Google Podcast ou qualquer agregador do celular deles e já assina o Cachaça, Prosa e Viola. Os programas são quinzenais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas, como é podcast, você baixa e ouve onde e quando quiser. No mais é isso. Muito obrigado pela audiência, um abraço para vocês tudo e tchau!